Cinemite Biz. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com.
E aí, jagunçada? Estamos começando aqui mais um Pilha de Filmes, o seu podcast favorito. E hoje estou aqui com meu companheiro de todos os programas, Dãozinho. E aí, Dãozinho, tudo bem?
Vamos fazer sucesso, né? Só de falar de gibi é muito, muito baixo astral, né? Ninguém lê mais também, né? Ninguém compra, então... Nossa, é muito criancinho, vamos crescer, né?
Eu nem me apresentei, eu sou o Marcelo, e é isso, né? A gente resolveu aqui dar um golpe, derrubamos Marquito do programa, porque, sinceramente, né? Você, ouvinte, que tá aí ouvindo a gente, você tá comprando gibi? Comprando, não é lendo, não. Porque lendo, o Maurício Dantas lê também. Comprando, lá na banca, pagando, seu rico dinheirinho, não tá, né? Não tá. E se você não tá comprando, você também não tá lendo o que você tem na estante. Olha pro seu estante. Vou te dar um minuto. Não, um segundo. Olha lá. Não leu nada. Então, ninguém lê gibi mais. Agora, filme, tem streaming, tem pirata, tem tudo, né, Adãozinho? Então, filme, todo mundo vê filme, o tempo todo.
E filme você não acumula, né? Tem essa vantagem, né? Gibi se acumula. Inclusive, eu já separei uma pilha do que eu vou ler agora e essa pilha tá parada também, né? Então, sabe, não adianta, né?
Não é? Então, é isso aí. Pilha de Filmes, começando aqui, seu podcast favorito da Sétima Arte. Ó, ficou bonito isso, hein? Ô, Dãozinho.
Já é sucesso.
E o melhor é que nós vamos começar falando de desenho, né? Que não é nem filme. E de série, que também não é filme. Esse programa vai ser sucesso.
Bom, então vamos, né? Eu tava vendo, comecei a ver o que saiu esse ano na Netflix, então zerado, que é o Jujutsu Histórias Macabras do Japão. Então, uma animação, né, com 12 episódios, se não estiver enganado, de 25 minutos cada, que adapta histórias do agora famoso, né, Junji Ito aí, que tá sob o guarda-chuva da pipoca e nanquim, né? E aí, eu
guarda-chuva da pipoca? Que guarda-chuva da pipoca? Tem umas 5 editoras publicando esse cara no Brasil.
Pra você ver, o cara é famoso, o cara já é,
o
quem diria,
tá,
né?
Tá bombando, rapaz. É, ó, vamos deixar muito claro, adoramos Junji Ito, mas ele virou modinha tipo, sei lá, o Agamben na filosofia.
Assim. Não, a gente já fizemos alguns podcasts sobre ele, inclusive.
É, né?
Assim,
não,
mas
é.
Quem diria, né? Quem diria,
não é?
Né?
Pô, pois é, de repente, o que aconteceu? Mas tudo bem. Só que também a impressão que dá é que só publica Junji Ito de terror japonês, né? Não publica mais ninguém.
É, então só tem outra coisa. Acabou, né? Isso morreu, né?
É.
Acabou.
Mas eu não vi então, essa animação.
Pois é, aí eu fui ver, né? Vou aqui. Inclusive, eu nem sabia, eu descobri sem querer, né? Eu vi lá nas recomendações da própria Netflix na minha conta, né? A história macabra do Japão. Falei, cara, que porra é essa? Vou lá clicar. Quando eu cliquei, foi que apareceu o Junji Ito. Falei, ah, porra, que massa. Aí fui ver na internet e vi que era isso mesmo, de adaptação de contos dele, né? Que ele tem muita coletânea de contos curtos e tal. Inclusive, na abertura, né? Se não me engano, na abertura aparece a Tommy, né? Assim, de relance, na abertura da série. Então, deve ter a Tommy em algum momento, né, alguma história lá na frente. Como eu falei, não assisti todas, só assisti a primeira. E vou dizer por que só assisti a primeira. A primeira é Os Estranhos Irmãos Ikizuri, que são 6 irmãos, que são órfãos, todos adultos, né, tirando um mais novo, uma criança, que que vive numa casa assim, numa mansão meio sombria, né, abandonada, com um cara de, tipo família Adams, sabe? Aquele mundo de árvore seca, escura. E aí tem um que é a cara do. A cara, vem a cara do tio Chico da família Adams. Até a roupa, assim, aquela camisa listrada, sabe? Preta e azul, listrada na horizontal. E assim, e meio abechaiado. Aí tem um cara que é tipo o líder deles, né? O irmão mais velho que toma conta, que é o que trabalha, e os outros cinco ficam em casa, né? E aí esse bicho, né, descobre na verdade que ele não trabalha, né, que a família é rica, né, o pai deixou uma fortuna, que ele toma conta, que os outros não estão nem sabendo, e ele fica zanzando pela cidade, fingindo que foi trabalhar. E nisso ele cruza com uma mulher, uma fotógrafa, que tira foto de espíritos. A mulher fica no meio da rua, tirando foto.
Não, fantasma. Imitou, né?
É. Pra ver se aparece um fantasma. É muito jiu-jitsu isso, né? Uma pessoa aleatória dando foto na rua pra ver se aparece isso. Um fantasma. Aí o cara se interessa por ela e fala, ah, na minha casa tem um cara de fantasma, tal, não sei o quê, meus pais morreram, ele aparece de vez em quando, vão lá. Ah, beleza, vai. Aí marca, só que ela vai com o namorado dela. E ele não sabia, né? E o namorado é estudante de física na universidade. Já é tudo errado, né? Estudante, universitário e de física, né? Aí ele vai junto também. Ele já fica puto, né, o cara. Ela foi com o namorado.
Como de erro aí.
Pô, como do inferno, né? Jiu-jitsu de novo, né?
Não tem erro, né? Não é?
Aí ele trama lá, né, pra acontecer um... Que vai invocar os pais, né, dar uma marmotagem, e o negócio começa a dar errado, e daí pra frente, não vou falar mais nada, mas se você já leu alguma coisa do jiu-jitsu, já sabe o que vai dar, né? Muita nojeira, assim, mas muita nojeira mesmo. Muita bizarrice, né? Bizarrice, assim, cara, não é nem plot twist, né? É coisa que você, cara... Esse cara tirou isso, sabe? Você não espera o que acontece. Você fica, bicho, que diabo aconteceu aqui? Por que foi pra esse lado? Né? O que é que aconteceu, né? Nem todos os irmãos, assim, têm uma participação mais ativa, né? Tem um que é quase meio sumido. Mas aí começa... A cena é um jantar, né? Ele chama a mulher lá pra convocar os pais e faz um jantar. Então o jantar é... Sabe? É uma coisa que você sabe, você sente medo, se sente nojo, sabe? Se sente repulso, quer parar. Foi por isso que eu só vi esse primeiro até agora, porque, bicho, jiu-jitsu não tem como você meter. Não tem como maratonar jiu-jitsu, velho. Não tem como, não tem pra quê, né? Não é recomendável.
É difícil maratonar você, até passar... os gibi. É difícil maratonar os mangás dele, quanto mais as animações.
A gente tá falando agora, né, que o Uzumaki, né, que é muito bom, né, a gente já falou do Uzumaki aqui, inclusive, né, que é gigantesco, cara, eu leio o Uzumaki em três pedaços, porque não tem como você ler 50 páginas do Uzumaki, não, sem você querer passar mal, velho. É, então aqui é a mesma coisa, né, aqui, então aqui você sofre, você fica com nojo, né, você fica sem entender o que tá acontecendo, né, você não acredita que vai pra aquele lado, então se você embarcar na dele, né, já conhecer, embarcar, você vai embora, mas ficar nessa, nossa, que viagem, né? Então cai, pare por aí, né, ah, nossa, que mentira, que viagem, não, pare por aí, embarca, vai, que o negócio só piora, tá, não tem final feliz, né, com o jiu-jitsu, né.
Cara, e é interessante porque eu não vi essa animação nova, mas é a segunda vez que tem uma série de animação dele, né, em 2018, teve essa eu já vi, que é o Junji-To Collection, que não é muito boa, não. As histórias são boas, né, porque o cara é foda, mas o ritmo é meio truncado. Eu até acho que é por isso que fizeram uma nova, sabe? É, tanto que essa Junji-To Collection o pessoal encontra aí fácil na internet. Mas essa da Netflix teve mais divulgação e tal, assim. A Junji-To Collection tem adaptações do Tomie. Tem a parte 1 e a parte 2. Só que é tipo no que eles chamam de OVA, né? Que são pequenos longas-metragens feitos dentro da série. Então são episódios maiores. Mas você vê, o homem tá bombando nas animações aí. E vai ter animação do Uzumaki pra breve. Eu vi um trailer e promete, viu? Essa daí vai pirar a cabeça da galera.
Essa aí, e tem que fazer sucesso. Essa daqui, especificamente, né, essa da Netflix, essa história macabra do Japão, ela... A animação é muito boa, essa moderna, né? E é muito fiel ao traço dele. Então você reconhece, você bate o olho... Né? Então, porque é colorido, né? O traço dele é uma vez preto e branco, né? E colorido. Mas assim, você bate o olho, você reconhece na hora o traço dele. Na hora, você, assim, bicho, o primeiro frame, você diz que essa aqui é jiu-jitsu, sabe? Se eu não conhecer. Sim, e aí, sim. Só pra fechar, tem que dar aqui no próprio Netflix, né? Falta lá, né? O título, né? No lançamento 23, aí tem assim, uma seleção das histórias mais bizarras, perturbadoras e aterrorizantes de jiu-jitsu. O mestre do mangá do terror. Então, sabe? Não tem erro, né? Se você clicar sem querer, né? Leia a porra da sinopse da Netflix, velho. Não cai errado, não, velho. É, mas juro pra você, eu vi esse primeiro episódio. Eu vi esse primeiro episódio, deve ter umas 2 semanas, velho. Depois eu vejo o segundo, velho. Não tem como.
Não, aí até hoje. Maratona, velho. Davi, agora que você está falando sobre ele espiando esse peso, você vai desligar o podcast e vai lá ver o resto.
É certeza. Bem capaz. Eu fiquei até com vontade de ver o segundo aqui.
Não é?
Porque o segundo aí, frame aqui no Netflix é um bocado de pirraio tomando sorvete, velho. Então, sabe?
Isso deve tem tudo pode dar muito errado. Deve ser pra toda a família. Provavelmente, dentro do sorvete tem um fantasma. Alguma coisa assim.
É,
não mínimo, né? O Junji Ito tem algumas adaptações em live action também, né? Inclusive o Uzumaki, que é um filme bem, bem caído, assim. Não se animem muito quem já leu o mangá. Mas eu acho que a animação é um espaço incrível pra ele mesmo, né? Tomara que continue.
Não, agora. Sim. E esse aqui eu vi aqui, é classificação de 16 anos, né? Então, sabe, de novo, sabe? Não cai desavisado no negócio, né?
Exatamente, o louco, né? É, bom, já do meu lado, eu vi filme, né? Porque estamos falando de filme. Mas eu li mangá também. No caso, setembro, outubro, teve no Brasil uma reestreia de um filme da Coreia do Sul. Old Boy, que muita gente aí já conhece, e é uma reestreia em celebração aos 20 anos do lançamento, que o filme é de 2003, e aí rolou uma versão remasterizada no som e na imagem, né? A gente fala como se fosse um filme de 80 anos, né? Mas 20 anos atrás ele já passou por um processo de remasterização. E aí estreou em cinema, né? E tá em cartaz, eu fui ver de novo, né? Eu sou velhinho, então eu vi em cinema em 2003 e 2004, na verdade. E fui rever agora. E foi com meus colegas Rodolfo Stank e Paulo Biscaia.
E foi uma grande descoberta ver o filme de novo, 20 anos depois. Porque foi interessante perceber como ele foi referenciado, copiado, adorado, odiado. Enfim, é um filme que causou muito impacto em 2003. E 20 anos depois, a gente revendo, percebe como a cultura pop, e isso inclui Marvel, inclui um monte de série, de filme, usa elementos que o Old Boy popularizou ali naquele comecinho de século, né? Não que ele inventasse alguma coisa também, ele era muito derivado ali dos próprios filmes coreanos dos anos 90, tinha alguma coisa de Tarantino, né? Ele tinha uma característica muito familiar, mas feita com muita personalidade. E por isso eu acho que fez essa grande revelação do cinema coreano para muita gente que não conhecia. E que foi desembocado anos depois no prêmio do Parasita, né? Que é o filme coreano mais internacionalmente famoso dos últimos, o quê? 50 anos, assim. Então, acho que o Old Boy tem um legado muito interessante que rever o filme agora em 2023 deixa isso muito claro. Você viu o filme, né, Dãozinho? Você tem maior cara de que gosta do Old Boy.
Vi, cara. Vi piratão quando saiu. Eu lembro que era aquele burburinho sobre o filme, galera falando. Eu acho que ele chegou aqui passar em Marcel, cara. Eu tenho uma lembrança muito vaga dele passando assim, em sessão de arte, sabe? Tipo, sábado, 11 da manhã, uma coisa assim, sabe? Mas eu não vi no cinema. Eu nunca vi no cinema. Eu só vi baixado. E lembro assim, foi um amigo meu que falou. Ah, existe esse filme aí, não sei o quê. E, pô, filme coreano, velho. Você nem pensava, né? Você pensava, sei lá, Japão, pensava Bruce Lee, né? Coisa do tipo, né? China também, né? Filme de Kung Fu. Mas Coreia do Sul, cara, você nem pensava em Coreia do Sul de porra nenhuma, né? Não pensava em filme, manga, nada. Não tinha essa percepção, né? O cara, primeiro, pensa, pô, vou ver por ser um filme coreano, né? Já que nunca vi nada, né? Você vai lá ver o filme e também pela capa, né? O ator tem aquela cara, sabe?
E a capa. A capa famosa, ele tá com o martelo na mão, né? Então é uma capa
isso, muito. Isso, né? Você fala, pô, eu tenho que ver isso aqui agora, né? Aí você vai, cara, que puta que pariu. O pior é que hoje, assim, a lembrança mais forte que eu tenho é a cena lá da enguia, né? Dele comendo, né? Que é óbvio, né? Não tem como
você ter aquela porra, né? Um polvo, ele come um polvo.
Isso, um polvo, né? É muito Junji Ito, inclusive, né?
É verdade. Essa cena é muito boa.
E depois, quando ele sai, né? O revés já, aquela cena naquele apartamento vazio também. Puta que pariu, o filme é muita porrada atrás da outra, assim, velho.
É, e as revelações que o filme tem, envolvendo família, filha. O filme é engraçado, é interessante, porque o filme ele é muito bem-humorado de um jeito coreano. Né? É um humor muito cru e ácido, que você ri, mas fica incomodado. Do tipo, tô rindo de nervoso, sabe?
E assim, eu posso rir, né? Será que é certo, né? Pra isso, caralho, né?
Peraí. É, e ao mesmo tempo, evidentemente, é pra rir, mas você fica meio assim, porra, mas alto lá, né? Porque isso é cultural, né? Assim, o humor coreano, ele é um pouco desgracento. É um humor muito, muito da desgraça mesmo, mas com uma certa espirituosidade que te permite rir, assim. Agora, por que falar do Old Boy, né? Já que a gente tá aqui no programa de filme, é porque eu li o mangá, na verdade. Ou seja, agora é a pilha de gibis. Eu tirei da pilha, né, depois de muitos anos, por causa do relançamento do filme, o mangá, que foi lançado no Brasil, veja você, Dãozinho, em 2013. Ou seja, 10 anos depois do filme e 10 anos antes do relançamento. Me chama a atenção que ele demorou 10 anos para sair no Brasil, né? O mangá o mangá que gerou uma adaptação tão cultuada. Então eu não sei se foi coisa de direitos, se é porque o pessoal não gostava muito. E saiu pela Nova Sampa, que é uma editora também que nunca foi assim um carro-chefe de mangá no Brasil. É o roteiro do Garon Tsuchiya e arte do Nobuaki Minegishi. E lembrando, né, vou falar o óbvio aqui, né, o mangá logo, ele é japonês, mas o filme é uma adaptação na Coreia do Sul, inclusive adaptando para a Coreia. Então, não, né, o mangá se passa ali no Japão, enfim, é totalmente japonês. E foram os coreanos que levaram esse mangá para o cinema. E, cara, o início é muito bem adaptado no filme, é bem parecido. É uma premissa, né? É esse cara que é preso numa noite do nada, ele é preso num quarto, colocado de refém, assim, de cativeiro, né? E ele fica uma década lá, 15 anos, preso nesse quarto, sem saber por quê, pra quê, nada. E um dia do nadão, assim, ele é solto, enfiado dentro de uma mala, jogado na rua, e sem nada, sem ninguém, sem dinheiro, sem porra nenhuma, sem saber por que ele foi preso e por quem. E porque foi solto, né? E aí ele vai fazer aí uma grande saga pelo submundo japonês ou coreano, dependendo de qual fonte, para tentar descobrir o que aconteceu. E aí ele vai se envolvendo, uma mega trama envolvendo a própria família, a infância dele, o passado, etc. Então a premissa é bem parecida, começa bem assim. Só que, cara, lá pro segundo, terceiro volume vai ficando muito chato e muito modorrento. A trama não avança, na verdade, começa a virar encontros dele com pessoas do passado. Então ele encontra uma antiga namorada, aí ele encontra o melhor amigo, e aí a investigação, que é o mote do filme, fica totalmente em segundo plano, assim, tipo, é meio que uma coisa ali no paralelo. Enquanto ele tá reencontrando as pessoas, ele tá tentando descobrir por que ele ficou preso. E aí eu acabei no quarto volume, eu não continuei. São 8 volumes, eu tenho todos, ainda vou terminar, mas deu aquele desaniminho, assim, do tipo, você não tem muito o ímpeto de seguir, sabe? Talvez ler por mês fosse melhor, mas pegar na maratona, assim, vai ficando meio chato. Você chegou a ler, não?
Não, eu lembro disso em banca, eu lembro de duas ocasiões, eu tava em, assim, rodoviária lá em Campinas, ia pegar uns para o aeroporto, e via, aquela coceira de pegar alguma coisa pra ler, e olhar assim, porra, de baixo, mas eu vi assim, é o terceiro, né? Aí eu falei, vou pegar o terceiro não, né? Vou deixar pra lá. Mas nunca me animei não, né? Assim, e foi, é uma doideira, né? Sair não só pela Nova Samba, mas sair 10 anos depois, né? Porque, tudo bem, o filme fez um sucesso, começou devagar, mas foi um sucesso muito grande, né? Depois, o mundo falava do filme. Ainda uma referência muito lembrada, que você mesmo falou, né? Você assiste o filme, você revê o filme, você vê cenas em várias outras mídias, né? Como ele fez, como ele foi impactante, mas foi muito aleatório sair 10 anos depois, né? Essa coisa assim, muito, sabe, eu acho que mostra muito mais a questão do próprio mercado de mangá, né? Que sai tudo, né? O cara mangá hoje sai tanto, já estamos num patamar de sair coisas, sai ao mesmo tempo lá, né? A gente fica 3, 4 meses sem ler um negócio aqui porque tá acumulando no Japão ainda, né? Ou seja, a gente tá lançando aqui enquanto lança lá, né? Você vê que loucura chegou esse mercado, né? De mangá aqui no Brasil. Mas aí foi muito nesse começo, né? Nesse começo, assim, já de. Não começo de mercado, né? Mas de começo de expansão desse mercado de mangá, né? Ele entrou muito nesse mês, sabe? Eu acho que foi muito assim, né? O que é que tem aí pra gente publicar, sabe? Aí que não saiu tal, nunca saiu de boa. Cara, nunca saiu de boa, então publicar essa porra, né? deve ter sido muito nesse embalo, mas eu sempre lembro dele em banca, sempre, o que eu nunca vi foi ninguém falando dele, nunca vi assim, ninguém recomendando, falando, ô, o mangá é muito bom, se você viu o filme, leia, nunca vi.
Isso, cara, é curioso isso, porque na verdade o mangá é meio mal recebido, assim, se você pesquisa as resenhas da época, ele foi publicado em 2013 e 14 no Brasil, né? Até foi bem regular, eu tô olhando no Guia dos Quadrinhos, ele saiu direitinho ao longo de um ano, né? Com pequenos intervalos de mês ali, normal de mangá, né? Mas não teve um hiato gigantesco como, sei lá, um que eu adoro, que Homúnculos, que teve um hiato de 4 anos, né, pra terminar. O Old Boy saiu de boa, assim, tranquilo. Mas aí você vai pesquisar as resenhas, não tinha essa caralhada de canal, YouTube, o cacete que tem hoje. Mas, assim, a maioria das resenhas que eu encontrei é de que é regular, de que é fraco, de que não empolga. É bem a sensação que eu tive, sabe? E principalmente que, né, o pessoal ia no mangá na fissura do filme, mesmo 10 anos depois, e não encontra lá, né? O que eu acho que não é um problema, mas o problema é que, de fato, ele é um pouquinho pouco interessante. O que diz muito do filme, né? Ou seja, pegaram um mangá aparentemente, né, não muito interessante e fizeram dele um filme muito impactante, muito influente, muito, muito carregado de um monte de coisa que não tem no mangá. Então, assim, eu tô lendo pela curiosidade, mas de fato você vai murchando a leitura, assim, engraçado. O personagem vai ficando muito chato. Os amigos em volta são todos meio enjoadinhos, então é isso. Eu acho que pode até ser por isso que ele nunca foi republicado. Ainda que eu pense que, cara, você acabou de falar aí, né? Do jeito que o consumidor de gibi no Brasil é hoje em dia, aquele que ainda compra, né? Você lança um negócio bem lançado, capa dura, edição especial, capa com fosfato, sei lá o quê, galera compra, cara, porque estão nem aí pra qualidade, né? Então. Eu acho que se lançasse um Old Boy... São 8 volumes só. Se você lança um Old Boy capa dura, os 8 volumes estilo Monster que a Panini lançou, vai vender doideira, cara. Meter ali na Amazon com 30% de desconto, videozinho do Pipoca e Nanquim, todo mundo vai comprar. Mas se for ler, eu acho que rola um desânimo, rola uma decepção. Então, acho curioso que nunca tenham tentado lançar de novo, porque... O apelo existe, né? Old Boy hoje, especialmente quem curte cinema de gênero e tal, é uma marca muito conhecida.
Não, e ele é fácil de achar. Eu acho que tem essa questão. Não é difícil você achar os volumes assim, sebo, coisa do tipo, não. Sabe? Não é uma coisa muito impossível, não. Você leva em conta, tem 10 anos que saiu, né? E mangá é uma bagunça. Você vai comprar mangá em sebo, cara, como é muito grande as coleções, né? Às vezes tem 20 números em média, né? 20 volumes em média, você. Você se perde muito, mas não é muito difícil não, sabe? Você bater o olho... eu sempre... Vez em volta eu topo com um, sabe? Eu nem procuro. Eu falo lá, ah, Old Boy, porra, Old Boy de novo. Qualquer dia que eu parar assim, pô, peraí, deixa eu juntar aqui os que eu vi. Você acha uns 4 fácil também. Acho essa ruindade, sabe? Você falando agora, né? Acho que...
Essa frustração, né?
Talvez seja por aí mesmo.
É fácil. Eu, quando comprei a coleção fechada já. Não comprei num sebo. Tava no plástico, né? Os 8, tava barato, tipo, muito barato, não lembro quanto, mas pra eu ter comprado, com certeza tava barato. Porque eu nunca paguei muito caro nessas coleções fechadas, sabe? Tipo, você chega, aí tem lá 25 volumes do Lobo Solitário, aí eu nunca compro. Mas essa tava realmente de boa, assim. E não foi difícil, não. Mas é isso, acho que não animou a galera, não. E talvez não seja pra animar, mas quando eu terminar, se for o caso, se o Marquito deixar, eu volto a falar do Old Boy aqui. É isso? Você
lembrar também, né?
De quê?
Old Boy, se você lembrar que tem que terminar essa porra, pode ser não, que você volte a falar dele, né?
Ah, que ele me assombra na minha estante, porque o que eu não termino de ler, eu deixo à minha vista, pra eu não esquecer. E aí eu fico sempre passando pelas coisas fico assim, caralho, falta terminar isso, puta, falta terminar aquilo. Aí
você vai dando ódio, né? Você vai dando com ódio, né? Você fica, puta, tendo essa merda, aí, puta, lendo a má vontade, então, é só pior, é doido.
Nesse instante eu tô olhando pros 8 volumes, não, você vê, então não esqueceremos. Mas é isso, Dãozinho?
Em esquecer... Não, ah, que falando em esquecer, eu tô querendo lembrar de um filme que eu vi no Star Plus, não lembro de jeito nenhum o título do filme, não lembro, esqueci, cara. É de terror com ET, me lembra dessa porra.
Ninguém vai te salvar. Vou
pesquisar aqui.
Ninguém vai te salvar.
Isso daí. Esse filme que é o filme modinha, né? Desse semestre, né? Todo mundo falando dele. Porque é o filme de terror pra quem tem medo de ver filme de terror, né? É o filme de terror seguro, né? É o filme de terror. É o filme de terror da família, né?
É.
Da família. Da Disney, né? Tá no Star Plus, mas Star Plus é da Disney, né?
Pecado.
Eu queria falar porque você gostou, né? Eu não gostei, né?
Não, achei ele bom. Eu não amei, não. Achei ele bom. Mas assim, Dãozinho, também, ó. Você tá falando do Jiu-Jitsu, que o pessoal lê a sinopse, aí depois vê e não pode reclamar. O título do filme já te avisou, né? Ninguém vai te salvar. Você viu porque quis, pô.
E fiquei esperando.
É, isso aí.
Exatamente. Não, eu ia dizer que bom é receber mensagem de Marquito de manhã, vamos gravar. Isso é bom. Esse filme não é bom, não. Não é mesmo. Até doido, é muito chato. Vou dar logo um spoiler, tá?
Eu achei ele bom.
Não, vou dar o spoiler do ET, porque o ET, ele é uma cópia do ET do Spielberg, só que sem o dedinho iluminado, né, sem um LED no dedo, e é idêntico ao ET do Shyamalan em Sinais, é idêntico.
Só que o filme maior, como um todo, ele parece os Sinais, né, ele é um Sinais pra família, assim.
Sim.
Mas sabe que eu acho que o Vitor Azambuja vai gostar desse filme? Porque o Vitor Azambuja, nosso amigo saudoso, ele não gosta muito de filme com tortura, violência, sangue, tripa, essas coisas. E esse filme não tem, né? Esse filme é tipo, dá um medinho, a menina lá tem que se virar pra fugir do ET. E também não tem diálogo, né? Então dá pra você ver ali sem preocupar com a legenda e tal. Então acho que o Vitor vai curtir. E o Vitor gosta de sentir medinho, então...
Eu acho que tem uma legenda só. Só uma, se
não me engano. Não tem. O pessoal fica falando que o filme é mudo, mas caralho, não é. Mesmo. Ele tem fala, pouca, mas ele tem microfalas. Normalmente das pessoas da cidade que falam da menina, mas é muito rápido. O lance dele é uma construção de atmosfera, né?
E ele depende do som, né? Você tem, não é pra tipo mudo, tá? Porque não tem diálogo, não. O som é
bobagem,
nesse daí.
E tem lá o motivo,
mas, assim, da menina não falar e tal. Ele tem uma coisa, né? Você, pelo título, né? Você, rapidamente, você começa a torcer pra menina se fuder, né? Vamos combinar, né? Porque ela é muito... Puta merda. Lá, assim, com 30 minutos, eu falei, cara, tomara que você se foda. Assim, mas eu quero que se foda muito, sabe?
Mas ela tá ali, né, pra isso. A bicha, ela sofre, viu? A bichinha sofre. Nossa senhora. Essa daí... Lá, pra faltando uns 20 minutos de filme, eu pensava, caralho, como maltratam essa menina nesse filme?
Não, inclusive, ele tem uma vantagem, né? Porque ele tem aquele... Ele quer aquele clichê, né? Ou seja, ela tenta fugir, né? Ela tenta fugir de cara, ela fica esperando. Vou tentar... Não, ela foge. Ela quer fugir, só que ela não consegue fugir, mas ela tenta. Ela tenta avisar as pessoas, né? Mas, assim, todos os clichês que você tá pensando, ah, ficou sozinha, assim, que o personagem leva a se fuder, ela tenta quebrar. Porque ela não consegue, mas ela tenta.
Ela tá errada, dá ruim, exatamente. Aí. Ela só se embanana ali, né? Muito bom. E esse filme
Você assiste, é domingo à tarde, dá pra assistir, a temperatura máxima.
Ah, é verdade. Tem... Temperatura máxima de categoria ali, ó. Concordo. Aí, ó. No fim das contas, você gosta, rapaz. Você só não quer admitir. Gosta com carinho.
Não, porque a
carinho,
atmosfera é muito boa. A atmosfera é muito boa.
É verdade.
O climão dele, assim, é muito bom, sabe? Mas o ET é anticlimático.
Eu acho que tem ET demais. Acho que podia ter um pouco menos.
Isso.
Tipo Sinais, né? Não aprendeu direito, deu nisso.
Expõe muito o ET, né?
Muito,
ele
muito
rápido muito, também, né?
Muito rápido. Rápido. 20 minutos de filme você tem ET na tela. Nada contra, acho legal, mas aí a certa altura você já tá meio de saco cheio, porque já quer que aquele ET suma. Uma coisa interessante, metendo spoiler aí, cada ET que aparece tem um formato diferente, isso eu acho muito legal. É ET comprido, é ET aranha, é ET macaco, é ET... dobrado. Acho ela tem. Cada hora que ela encontra um ET, ela deve pensar, puta que pariu, cara. Doa forma. Né, ela não consegue. Cada hora o bicho aparece de um jeito diferente.
O final eu gostei, tá? O final é muito bom, né? Dá pra discutir o final, né? Mas eu gostei do final.
É justo. Não gosto tanto, não, mas acho que faz sentido com o filme.
Final feliz, né? Pelo menos.
É. Feliz estilo inteligência artificial do Spielberg, né? Que é feliz, mas nem nada feliz. Que é tipo um feliz
triste. Então, Vitor Azambuja, né? Assiste
isso, Vitor.
Feliz,
vai
e feliz.
E ao mesmo tempo, exatamente. Confia aqui no Pilha de Filmes, o podcast favorito. É isso? Grande estreia?
É isso. Grandíssima estreia.
Olha aí. Então, olha, muito obrigado, Aldãozinho, a vocês, ouvintes e cinéfilos que nos acompanharam. Espero que na próxima vez tenhamos filmes mais interessantes para falar com vocês. Você quer mandar um recado final?
Assiste esse filme que dá medo, mas não dá medo. Vai dar certo.
É o terror que a família precisa. Dá medo, mas não dá medo. É isso aí.
É pior, o Brasil tá muito pior, né, do que isso aí.
Mas já teve pior, hein? Já teve pior. É isso aí.
Oh, porra.
Como diz o amigo Marquito, até mais. Não, como é que ele fala? Até logo e tchau!
Tá os dois, ele tá gravando já, eu acho.
É, agora tá os dois aí, ó. Record Craig e pode enviar. Bora. Oi, Marquito.
Mas é tu que apresenta, pô. Tu que é a voz bonita.
Eu? Não, cara. Você tem seu não, charme e elegância.
É apresentação já. É só falar o nome já e pronto.
Caralho, tá bom. Vamos lá.
Já tem entrada feita já. Não tem, é Marquito, a entrada feita?
Ele tem uma entrada super feita. Todo mundo entra ali. Então vamos lá. Um, dois, três. Espera aí que eu vou... Como sempre, eu vou começar com ele. Como é que ele... Ah, é, tá.
Foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br